Oi, pessoal, meu nome é Ilana Carneiro, estamos aqui de volta para mais um podcast no quadro
Destaques. Pensei que era pra
Amei.
gente regrava ficar melhor, né?
É verdade, tomando.
Isso é bom que eu não faço nem na edição, né? Preciso colocar, já tem aí.
Já
De
grava
forma original.
essa, James, aí, já deixa para depois.
É verdade.
Isso aí.
E aí, pessoal, se apresentem e me digam como foi a semana de vocês.
Olá, pessoal. Quem fala aqui é James Barro. Estou diretamente do interior, aqui do sertão, Santana de Ipanema. E graças a Deus está tudo bem.
Fala, pessoal, eu sou o João e, como vocês já sabem, estou fazendo aí alguns testes, né, para ver se eu entro nesse mercado aí de fazer trilhas sonoras e tal. Enfim, espero que deu certo, né? Comecei essa semana, hein?
Acho que você vai ter vários contatos depois quando acabar esse podcast, João.
Com
Vários
certeza,
convites.
não tenho dúvidas disso, hein?
Vocês esqueceram de
Não vai
dizer.
faltar convites.
Vocês esqueceram de dizer como foi a semana de vocês.
Então vamos lá. Minha semana foi tranquila. Graças a Deus, tudo em paz. Como o trabalho remoto pode dar umas possibilidades, né? Eu posso trabalhar em qualquer lugar, né? Como essa semana estou aqui no interior,
Verdade.
então trabalhando em home office e cuidando do Bentinho, da família e
Graças
tudo em
a
paz.
Deus.
Eu também, minha semana foi super tranquila, super em paz, graças a Deus. Tô amando home office, inclusive, como o James falou aí. E nós voltamos, né, sábado passado, os cultos presenciais, foi aquele momento ali de emoção, todo mundo chorando, todo mundo se revendo, né, respeitando os espaços. E aí, pela terceira vez, eu tô gravando isso, que é justamente pedir desculpas ao pessoal que eu joguei álcool, enfim, para evitar aglomerações e tal, né? Eu acho que talvez, Lana, eu tenho até uma teoria aqui, James, que nós estamos regravando pela terceira vez para Deus trabalhar no meu coração. Isso é realmente um pedido de perdão de coração, né? Com sinceridade. Eu tenho essa tese aí, não sei, né? Mas enfim, para eu não falar heresias, mas eu vou parar por aqui mesmo.
Aproveita o espaço, né? Aproveita o espaço.
Tudo contribui, tá vendo? Tudo
O
coopera.
anjo precisa estar no meio.
Oi.
Sim,
É,
as
dizer
notícias, né?
isso.
Beleza, galera. Primeira notícia que nós vamos começar, né? Primeiramente, ficamos muito felizes, né, pelos feedbacks de vocês e tal. Isso é muito importante pra gente, para que nós possamos melhorar cada vez mais aí o nosso feedback, que já está sendo aí conhecido tanto no Brasil quanto no mundo, né? E graças a Deus e glórias a Deus por isso, né? Europa, já chegamos lá, hein? Já chega a América e toda a Ásia, se Deus quiser.
Glória a
Amém.
Deus.
Crescendo aí os outros lugares, né? Mas nunca fui bom em geografia. E, pessoal, a primeira notícia, né, vem lá dos States, né, lá da América, que é justamente sobre, vocês devem ter acompanhado e tal nos jornais, acredito que vocês leiam jornais, enfim, e foi justamente o falecimento do John Lewis, né. Eu sei que ele não faleceu essa semana, ele faleceu no dia 17 de julho, mas essa semana está sendo ali um dos pontos bem importantes, né, do processo de funeral, né? Diferente, por exemplo, do que nós estamos acostumados aqui no Brasil, lá eles têm esse processo bem mais longo, né? Os dias que o corpo é velado em vários lugares diferentes e tal. E essa semana o corpo dele, né, chegou lá em Washington, né, onde está sendo velado, e depois vai ser direcionado para ser sepultado, né, que não vai ser em Washington o sepultamento, né. E aí, pessoal, uma pergunta que vocês devem estar fazendo, né, quem é esse John Lewis, né, quem é essa pessoa, qual a importância dela para a nossa sociedade, para a gente, enfim. Né? Não sei se vocês devem saber, né? Vocês conhecem Martin Luther King, foi um dos principais líderes da luta, né, pelos direitos igualitários nos Estados Unidos e no mundo, né, como um todo. Mas ele não estava só, né? Ele tinha ali toda uma equipe, tinham pessoas que estavam com ele, e uma dessas pessoas era o John Lewis. Enfim. E aí, ele, na época, era o mais novo, né, mas recebeu todo o apoio de Martin Luther King e tal. E aí, ao longo dessa trajetória, ele lutou bastante por igualdade, né? Um dos casos, né, mais famosos dele é justamente, ele estava lá naquele discurso do Luther King, onde ele falou, I have a dream, né, que eu até falei na semana passada, algumas pessoas ficaram rindo e tal.
Isso.
Quer dizer, eu tenho um sonho, né, o sonho de Martin Luther King, de que a sociedade, ela um dia, né, brancos, negros, poderiam conviver de forma harmoniosa e tal, embora nós sabemos aí que existe muitas lutas, e o John Lewis, ele estava lá, né, e também tem outro fato importante, né, para citar da vida dele, já o pessoal vai falar mais sobre isso, é que as lutas, né, uma das lutas mais famosas foi uma que ficou conhecida como Domingo Sangrento, né, onde ele, em busca dos direitos de igualdade dos negros, ele sofreu uma pancada, né, e aí na cabeça dele, onde rachou o crânio, enfim, foi uma coisa bem feia. Mas aí o James vai falar um pouco mais por que nós escolhemos essa pessoa, por que nós escolhemos essa notícia para tratar aqui hoje.
Bom, pessoal, a questão do John Lewis, né, assim, né, João, que chama?
Isso.
Que é o cara aí do...
Poliglota.
Poliglota errado.
Então, na verdade, eu tô procurando, lendo as notícias, e aí eu vi essa notícia, né, desse cortejo, né, fúnebre do americano, e eu vi algumas notícias em jornais internacionais, e me chamou a atenção, e eu fui verificar o que era. E aí, quando eu encontrei a história de John Lewis, e realmente ainda não sabia quem era esse personagem que estava ali nessas notícias atuais, e aí eu percebi que realmente ele tem essa ligação com a história de Martin Luther King, e sobre um Martin Luther King, lembro que eu assisti um filme chamado Selma, Uma Luta pela Igualdade, e aí deixo essa dica para quem está nos ouvindo, né, que é um filme que vai tratar um pouquinho dessa trajetória dos direitos civis, né, e onde vai ter esses dois personagens, tanto o Martin Luther King como o John Lewis, né, eles fazem parte dessa mesma história. E aí eu fui verificar e eu percebi que realmente ele é um ícone, né, do movimento pelos direitos civis. E outra coisa, um fato interessante, João e Ilan, é que ele foi o primeiro parlamentar negro, né, a ser velado aí na rotunda, né, do Capitólio, aí em Washington, né? Então, interessante também que marcou, né? A notícia marcou isso como um fato interessante. E outra coisa, ele também foi o primeiro legislador, né, afro-americano ali, nesse ambiente de parlamentares, né, americano. Também se chama atenção pela sua história.
Essa questão que você falou, James, de ser o primeiro e tal, né, em 2011 ele ganhou um prêmio, uma medalha, né, a Medalha da Liberdade, né, que é uma das maiores medalhas, honrarias que alguém pode receber nos Estados Unidos, né. Na época o presidente era o Barack Obama, né, que fez essa homenagem, né, reconhecendo todos os serviços e tal para ele, para a sociedade, né.
Inclusive o Barack Obama, ele fez essa caminhada, né, da ponte de lá da cidade de Selma. Ele refez com o próprio John Lewis, né, em vida ainda, no seu mandato como presidente, né, americano.
Verdade. Além do Barack Obama, né, outros presidentes, como Bill Clinton, também fizeram essa mesma trajetória, né. Isso aí é importante porque foi justamente aí nessa ponte, né, em Selma, onde aconteceu esse grande conflito, né, onde vários negros foram espancados e tal. E o legal, né, é que após essa manifestação, esse protesto que eles fizeram lá, os negros conseguiram, né, realmente ganhar o direito de votar, né, que vocês é uma coisa que todos deveriam já ter esse direito, né? Mas infelizmente alguns direitos eram negados para os negros, né?
Uma coisa também é que ele entrou no Congresso em 1986, né? Então, de qualquer forma, não é tão distante assim de nós, né? De acordo com a história. Ele, importante frisar que ele é membro da Igreja Batista e, portanto, a influência, né? Assim, essa questão racial ainda é muito presente nos nossos dias. Eu acho que tem uma longa trajetória aí pela frente. Acredito que avançou muito, mas que tem muito mais a percorrer. E o que traz isso à tona assim, para a gente, e fica como exemplo, né? Ele não é nenhum salvador da pátria, né? Não é Jesus Cristo, mas exemplos bons precisam ser lembrados, e relembrados e seguidos. E uma das coisas que ele sempre foi a favor era de um protesto pacífico. como Martin Luther King. Luther King. É importante também a gente ter em mente de que pessoas cristãs, elas precisam estar em todos os lugares. Que pessoas cristãs, elas precisam ocupar diversas posições da sociedade para que o nome de Cristo seja glorificado em várias de vários lugares, em várias formas, de várias atitudes. Porque poderia ser apenas... ele poderia ser uma pessoa que luta pelos direitos dos seus, mas que também se preocupa com o próximo. Então, não é apenas por ser negro que eu vou lutar pelos direitos deles, mas sim pelo meu próximo. Se o meu próximo está em situação, vamos dizer assim, em situação inferior ou humilhante, eu esqueci a palavra agora, mas numa situação, vamos dizer assim, como é? Me ajudem.
Não sei, vamos consultar os universitários.
Mas eu acho que tá dando para entender o que eu tô falando, assim.
Com certeza, espírito de revelação.
Mas que a gente olhe para o outro e veja também, se coloque no lugar dele e veja que todos nós somos iguais perante Cristo. E que o que a gente puder fazer para alcançar, para lutar pelos direitos do próximo, a gente vai fazer, independente do cargo que a gente tenha. E quer falar, João?
Eita, sim, eu respirei para falar, olha. Não, eu ia citar uma frase, né? Eu sou péssimo de lembrar a frase assim com exatidão, mas outro Lewis, né? Mas desse outro lado do Atlântico, C.S. Lewis, ele dizia uma coisa, né? Que justamente por nós não sermos cidadãos aqui da Terra, né? Nós sermos embaixadores, né? Nós vamos lutar por uma sociedade melhor, né? Nós vamos lutar por um planeta Terra melhor, né? Justamente porque nós não somos dessa pátria, né? A nossa pátria é uma pátria totalmente diferente daqui, né? Uma pátria onde todos são iguais, né? Onde, por exemplo, né? Pegando esse ponto, né? Onde não há diferença, né? Entre... cores ou classes sociais, enfim, nós vamos lutar por uma sociedade mais justa, né? Então, foi isso que eu lembrei, por isso que eu respirei naquele momento. Mas tá comigo.
Importante lembrar, assim, né, que a gente sempre tem isso em mente, né, que nos Estados Unidos a maioria são cristãos. E eu fico pensando que Pedro Dutti, né, que foi quem trouxe essa reflexão em algum momento das postagens dele do Instagram, que falou assim, por que se tem tantos cristãos, por que essa desigualdade ainda existe, né? Por que que isso ainda é tão gritante? Tanto, não só nos Estados Unidos, aqui no Brasil, no mundo. Porque realmente não se sente o peso de ter vários cristãos reunidos louvando a Deus de diversas formas, mas porque essa questão social ainda é tão pesada.
Verdade.
Acho que fica aí uma reflexão pra gente, né? Porque nós somos aqueles que é pra fazer a diferença na nossa sociedade, né? Se a gente não tá fazendo, tem algo estranho aí, né?
Oi, Lana. E Lewis tweetou em 2018 uma frase bem interessante aqui. Eu tô falando do John Lewis, né? Ele falou assim que não se perca em um mar de desespero, seja esperançoso, seja otimista. Aí ele vai falar também, nossa luta não é a luta de um dia, uma semana, um mês ou um ano, é a luta de uma vida. Não tenha medo de fazer barulho e ter problemas, problemas necessários. Ele deixa isso aí lá em 2018, recentemente, né? Nem tão longe.
Verdade.
É uma luta que não é de hoje, né? A gente for ver o fato histórico todinho, desde a segregação racial, dos direitos civis, né? Do que se acontece hoje aí, esse movimento todo. É para a gente olhar para a história, para a gente pensar e refletir, né? Tanto o que aconteceu lá atrás, entender essa história para entender o contexto atual, né?
Verdade.
Então, John Lee traz essa mensagem para a gente. A morte dele dá esse despertamento para que a gente possa buscar mais informações sobre essa história, sobre esses fatos atuais, né?
Verdade. E assim, antes de ser ideológico, antes de ser qualquer coisa assim, é preciso ser cristão, né? Não é a ideologia que traz isso, é Cristo. Cristo prega a igualdade desde lá do começo. Então, se nós somos seguidores de Cristo, pregaremos e agiremos por onde, né?
Exatamente. Cristo veio antes, né? E aí, é importante a gente saber isso, né? Às vezes as pessoas colocam a ideologia e tal na frente de tudo, né? Mas Cristo veio antes com todos esses ensinamentos aí. Falei que nem mineiro, ensinamentos aí.
Foi mesmo.
João, isso é sotaque.
De vez em quando vem um aí, desce um aí, que ninguém sabe.
É pra deixar os irmãos dos outros estados mais confortáveis, né? Então, se você pode ser do Amazonas ou pode ser do Rio Grande do Sul, a gente vai começar a falar, enfim, de uma forma mais inclusiva, né?
Aí. Ah, entendi. Obrigada,
Jô. A próxima notícia tem as indicações, né? O James fez uma indicação bem legal. Você poderia repetir, James? Só para eu anotar aqui também.
Vamos lá, o filme chamado Selma, né? Que vai tratar toda essa história dos direitos civis. Na verdade, toda a história não, um pedaço da história, que é uma luta pela igualdade. E outra dica que eu quero deixar é um documentário que está na Netflix, chamado 13ª Emenda. Vai tratar sobre o sistema carcerário americano, sendo uma das maiores populações carcereiras do mundo, e boa parte dela, vamos dizer assim que 90%, é da população negra. Então vale a pena assistir, fazer uma reflexão sobre esse contexto, e quem sabe aí, né, pessoal, também, pode dar um podcast, né, esse assunto, não só esse.
Eu topo, hein? Eu topo.
Vamos pensar nisso aí, né?
Próximo assunto, né, claro, gente, eu amo o povo brasileiro, eu amo o nosso país, né, porque eu acho que nenhum povo é tão criativo quanto o nosso, né, e aí...
Tá falando como mineiro agora, né, pronto.
Eita.
Pronto.
Tá ele é mineiro.
Deixa eu pegar um muito. Pessoal, nós sabemos, né, que o brasileiro, ele é muito, né, é muito... Como não fala útil, né? Então, o brasileiro é uma fábrica de memes, né? Enfim, graças a Deus por isso, nesse quesito, né? Nós estamos aí saindo na frente, né? E aí, a notícia, né? A segunda notícia que nós vamos comentar, vocês já devem ter visto e tal, que é justamente que vai ter uma nova moeda, isso mesmo, né? Depois de ter saído lá a nossa...
Uma nova moeda, João?
Uma nova moeda, não. Uma nova cédula. Não sei.
Isso. É cédula.
É cédula, né? Que fala isso mesmo. O VC, que é o Banco Central do Brasil, eles divulgaram hoje nós estamos gravando dia 29/7, né, onde eles divulgaram que nós vamos ter uma nova nota, né, e essa nova nota é justamente uma nota ali de R$200, né, eles vão fazer alguns lançamentos, gerou muita polêmica, mas sem dúvidas nós ficamos com os memes, né. A justificativa, segundo o Banco Central, é que por causa da pandemia, né, enfim, em vários países, Japão, Reino Unido, enfim, as pessoas começaram a sacar mais notas físicas, né, digamos assim, e quem emite essas notas e tal é o Banco Central, então eles estavam acompanhando isso, né, não dos outros países, eles acompanharam do Brasil, e aí eles perceberam que no Brasil houve um aumento também, né. É importante destacar que segundo os gráficos que foram apresentados hoje pela uma das diretoras, né, do Banco Central, a Carolina Barros, né, que é a família aí do James, nosso querido James aqui do lado, ela pronunciou hoje, né, que aqui no Brasil nós temos dois, o do ciclo mensal do dinheiro, né? Ou seja, em poucas palavras, né? No final do mês, no início do mês as pessoas recebem, elas começam a sacar, e no final do ano, dezembro e tal, todo mundo quer comprar presente de Natal, enfim, as pessoas sacam mais dinheiro, né? E com isso, o que é que acontece? As pessoas, são ciclos normais, né? Mas aí com a pandemia, isso mudou, segundo os gráficos que ela apresentou, as pessoas passaram a sacar mais, né? Mas aí tem, e aí ela disse o seguinte, né? Olha, como as pessoas estão sacando mais, nós vamos ter uma moeda aí de R$200, né, para as pessoas não terem problema com o lugar onde armazenar, ou então com custos com transporte e tal. Só que isso também, antes de chegarmos nos memes, né, gerou toda uma polêmica, né, Ilana? Algumas teorias, enfim, o pessoal já tá meio cismado, né, com a pulga atrás da orelha sobre esse real motivo. Fala aí um pouco sobre isso. Conta pra gente.
Pois é. Pois é. Eu quando eu li isso, eu também fiquei meio sem saber, né? E até vendo um comentário de um doleiro que foi... Eu não sei se ele foi condenado, mas que ele estava envolvido com a Lava Jato, mas que ele disse que agora ficou até mais fácil de carregar dinheiro nas corrupções. Para você ter uma noção de como é que está gerando contradições... Não, opiniões diferentes, essa é a palavra.
Isso. Falando em opiniões diferentes, né, sem dúvidas, um dos temas mais comentados, né, foi justamente a questão também do animalzinho que foi escolhido para isso, né, que gerou muitos debates aí nas redes sociais. O pessoal aqui de Marcelo particularmente queria que fosse uma ema, né, em homenagem lá ao gogó da ema, enfim, que é um monumento histórico, cultural aqui da nossa cidade, né, mas gerou uma revolta, né, mas o que foi eleito foi um lobo-guará, né, que como foi aquela piada, Ilana, que tá em extinção,
assim,
e a moeda...
Tá em extinção e assim como o dinheiro, né, vai ficar também.
Exatamente.
Pois é, porque o peixe já é extinção, mas agora é o lobo-guará.
Exatamente.
Pelo menos pra minha experiência pessoal, né?
Eu fiquei imaginando se a minha carteira ficar volumosa de dinheiro, mas agora já...
Agora
que
não tá com
200,
não vai ficar mesmo.
Não, meu gente. Sabe o que eu fico pensando? Onde, esses gráficos, é muito engraçado essas pesquisas, porque eu não convivo com ninguém dessas pessoas que respondem essas pesquisas, porque as pessoas que estão ao meu redor não gostam de sacar dinheiro. Muito difícil sacar dinheiro. Por exemplo, eu acho que na quarentena... Hã?
Você é rica.
Não, rapaz, é segurança, é usar no débito, porque eu tenho medo de sacar dinheiro, não vou mentir, eu prefiro usar no débito, ou já pago o cartão, ou seja lá o que for, pelo próprio aplicativo do banco. É, mas assim, eu também sei...
Fora que agora, né, na quarentena, aumentou bastante esse uso, né, de débito, de contas online, isso. De pagamento, enfim.
Sendo que assim, a gente também sabe que isso é uma questão também cultural, né, que pessoas mais antigas, mais experiência, vou dizer assim, elas gostam de ter o dinheiro mesmo, físico, que eu lembro da minha avó gostava de ter o dinheiro.
Aquele dinheiro no colchão, né?
Isso, no colchão não tinha não, mas tinha.
A velha botija.
Pronto.
Aqui no interior é botija.
No interior, assim, tem um certo público que realmente gosta, assim, de ter o dinheiro, mas eu ainda não consegui chegar à conclusão com essa notícia. Não sei se realmente isso vai ser bom, porque eu fico pensando, para R$100 as pessoas mal têm troco. Imagine para 200. E nem todo mundo está com dinheiro para estar guardando. Mas enfim, o que é que vocês acham disso?
Ah, se a gente for olhar aqui, eles falam que vão ser 113,4 milhões para essa impressão de 400 milhões de cédulas de R$200 e 170 milhões de cédulas de R$100. Você vai investir milhões para produzir milhões de cédulas. Eu não sei como que fecha essa cálcula aí. Hein, João? Conta.
Uma das explicações, né, segundo o Banco Central, é que justamente eles vão economizar na impressão da moeda, vão economizar no transporte dessa moeda também. Mas aí tem esse outro lado que a Ilana falou, né? Então, enfim, mas o principal fator é justamente esse, para dar essa praticidade, né? Segundo eles também, vai ser mais seguro, porque quanto maior o valor da moeda, né? Mais métodos de segurança eles vão colocar, enfim. Então, são várias essas as justificativas que o Banco Central está falando, né? Mas, vamos ver. Eu, particularmente, não tenho nem 20 reais na carteira. Então, para mim, eu vou ficar... Eu nunca vi um lobo-guará na vida, né? Só nos livros dele. E vou continuar sem ver, infelizmente, né? Mas vida que
pois
segue.
É.
Mas, juntos estamos juntos.
Mas tem outro caso também aí.
Se de fato... Se de fato tivesse a moeda, né? Aí seria
verdade.
Mais fácil a moeda com o lobo.
É, verdade.
Mas é cédula, né, João?
Toda vez aí... Meu Deus. Eu tô tão acostumado com moeda.
Eu acho que tem outro ponto aí também que a gente pode comentar, que é sobre essa falta de segurança das instituições financeiras, né? Se as pessoas estão sacando mais, é porque elas não estão confiando, né? Em algum momento da história, eles já sofreram com isso. Não sei se a gente pode
não
lembrar disso.
Eu não sou desse tempo, né? Graças a Deus.
Eu não sou também, graças a Deus.
Já me será?
Graças a Deus, eu não sei por que graças a Deus, né, João? Mas tudo bem. Mas eu não era nascida ainda nessa época, mas muitas pessoas perderam suas economias de anos. É isso, tire suas próprias conclusões dessa notícia e podemos ir para a próxima.
Para finalizar, né, pessoal, nós tivemos já a primeira notícia, que foi algo relacionado ao mundo todo, né, depois voltamos aqui mais para o âmbito nacional e chegando aqui no nosso estado, né, não sei se é intencional, eu acho que não, pelo menos eu não pensei nisso na hora da construção e tal, eu acho que ninguém pensou, na verdade, mas enfim, a terceira notícia, né, é justamente algo que nós estamos passando aí por momentos de dor e sofrimento, né, sempre notícias ruins, mas uma notícia boa que nós recebemos essa semana, nesse caso, uma pessoa, uma senhora de 64 anos aqui do nosso estado, né, que ela teve Covid, né, passou cerca de 60 dias internada. Para vocês terem uma ideia, né, ela ficou ali com 98% do pulmão comprometido. Né, eu vi um relato de uma pessoa que teve ali 25% e ela disse que ainda está com sequelas, foi um negócio bem complicado. E eu fiquei imaginando a pessoa que teve ali 98% do pulmão, né, comprometido. Né, mas, graças a Deus, ela foi curada, está recuperada, voltou essa semana e foi notícia nos principais jornais da nossa cidade. Né, e realmente um motivo para agradecermos a Deus, né, ficarmos alegres com essa notícia aí. Né.
Exatamente. E assim, nesse tempo, né, de pandemia, quantas notícias ruins a gente já escutou. E é sempre bom, sempre bom trazer à memória coisas boas para renovar a nossa fé e a nossa esperança, né?
Exatamente, Laninha. Sempre bom mesmo. Né? E assim, uma coisa que me chamou a atenção, né, é a família toda reunida para receber, né, a emoção de receber depois de tanto tempo assim. Tinha até um cara lá no saxofone cantando aquela música lá, aquilo que parecia impossível. Nossa, foi de cair as lágrimas, gente. Tem uns vídeos aí nas redes sociais.
E essa história se repete em vários lugares pelo Brasil, né? Tem outras histórias também aqui nossa, né? Que faz aumentar a nossa fé, que fortalece a gente. Que é aquele que teve um parente, né? Que teve uma situação pior, né? Ou até mesmo perdeu um parente, né? Os nossos conhecidos e tudo. E uma notícia dessa, ela vem para nos animar, nos ajudar, né? E ter fé, né? Ter a fé fortalecida.
E a gente pode lembrar, né, do poder da oração, né? Nós que somos cristãos, a gente sempre tem que estar com isso na mente, por mais que seja uma doença difícil, por mais que seja muito incerto, né? Porque às vezes, por exemplo, essa idosa de 64 anos, ela sobreviveu, graças a Deus. Pessoas mais novas acabaram não sobrevivendo, infelizmente. Mas, acima de tudo isso, que a gente continue tendo fé, né? Fé que Deus tem um controle de tudo, fé que ele é o dono da vida e que tudo tem o seu propósito, né? E tudo, nada acontece sem que ele não permita que aconteça.
Minha fé não está firmada. É linda esse hino.
Rapaz, o João, nesse podcast, além de ser mineiro, né?
Agora cantou.
e outras coisas.
Menina, ele vai sair daqui com vários convites, altos convites.
Aleluia, eu já recebo. Pessoal, vou deixar aqui minha caixa postal também para enviar brindes, recebidos também, são bem aceitos, tá? É, Ilana, e aí, eu acho que para finalizar essa questão aí, né, que vocês falaram, no nosso estado, né, em Maceió também, os níveis, né, estão reduzindo também, graças a Deus, as UTIs estão ficando liberadas, os hospitais de campanha também, e isso é motivo de alegria, né? Mas aí é importante destacar, né, sempre, agora essa semana aqui no nosso estado, as academias, o decreto permitiu que as academias voltassem, né, o pessoal aí que não tinha vida fitness, né, pode, durante esse tempo, vai poder voltar, comer sua batata, enfim, seu ovo cozido, né, só que assim, galera fitness, né, também não percam aí a atenção,
isso,
né, embora tá sendo relaxado a quarentena,
o decreto.
E tal, estão sendo flexibilizados, mas aí a gente tem que ainda ficar alerta, né, não esquecer a máscara, enfim, lembrar sempre do cuidado, daquele álcool e tal, é super importante não esquecer isso, né, porque por mais que as coisas estejam reabrindo e tal, as pessoas precisam entender isso, que o vírus, embora nós anunciamos na semana passada que a vacina está bem avançada e tal, mas é importante destacar isso novamente, de que ainda não tem algo pronto para a gente ainda, né? Então, para todo mundo ficar alerta, e é isso.
Isso mesmo. É a questão do cuidado, né? O João falou sobre o pessoal, né, que gosta de fazer exercício, cuidar do corpo e tal, também tem que cuidar do corpo de outra forma, né? Se prevenindo.
Sim.
E também ajudando os outros também nisso, né? Não abusar também, né? Não é porque tá liberando aos poucos que eu também vou liberar geral e não fazer nenhum meio de prevenção.
Verdade.
É isso aí.
Eu acho que por hoje é só. Não sei mais alguma coisa, pessoal, que vocês gostariam de complementar.
Então. Uma coisa importante também que a gente pode lembrar, né, é de orar pelo nosso próximo, né? A gente veio de uma notícia do John Lewis, que ele é uma pessoa que sempre lutou, né, por ele também, por sua vida, pelo próximo. É, a nota de R$200, por mais que a gente ache que não tenha relação nenhuma, mas isso causa incerteza e insegurança para muita gente e, ao mesmo tempo, muita segurança para outras pessoas. Ninguém, só Deus sabe da intenção do coração das pessoas, que a gente não esqueça de orar. E essa senhora também quer ir para renovar as nossas esperanças e que ainda tem muitas pessoas passando por isso. E a gente não sabe o que é que vai acontecer no dia de amanhã. Então, que a gente sempre tenha Deus no nosso, em primeiro lugar, né? Que a gente possa depositar toda a nossa esperança, que essa é a mensagem que a gente quer deixar aqui no final, que é onde é que a gente está colocando a nossa esperança, que a gente coloque sempre ela em Deus, que foi para isso que Ele nos criou, nos chamou, né? Para glorificá-lo e confiar nele totalmente.
Então a palavra é esperança. Eu pensei que era mineirinho, né? Mas vamos lá. Deixar.
Mas o quê? Mas é isso aí, esperança. A minha esperança está no Senhor.
Eita, meu Pai eterno. Como
é a minha fé. Meu Deus. Acho que foi por isso que me rejeitaram no Ágape, né? Mas vida que segue. Nunca fiz o teste, tá, pessoal?
Uhum. Bom, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Continue conosco. E no próximo podcast...
Não esqueçam de compartilhar, né?
Isso, exatamente. Importante, muito importante.
Isso, compartilha lá, segue a gente. Esse podcast não é patrocinado, então a gente depende da sua divulgação.
Inclusive, fica a dica.
É isso.
E é isso aí. A gente se encontra nos outros podcasts, né?
Espero que vocês tenham gostado. Fiquem conosco nos próximos episódios. É só um spoiler do próximo. A gente vai falar sobre fugas e o alcoolismo na quarentena. Então, é uma relação perigosa e, ao mesmo tempo, interessante de se conversar. Fiquem conosco. E é isso. Um beijo. Fiquem com Deus.
Bye, bye.
Tchau, pessoal.